Sexta-feira, 5 de novembro de 2021, a partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América em português. Nos próximos 30 minutos, com a produção de Mariano Bartolomeu, na edição e apresentação, Amâncio Miguel, que desejam-lhe uma ótima escuta. Hoje nas notícias, Estados Unidos ordenam a saída dos seus cidadãos da Etiópia. O governo da Etiópia ordena realistamento de militares reformados, enquanto 9 grupos formam aliança antigovernamental e pelo menos 15 soldados foram mortos por rebeldes islâmicos no Níger, onde ontem outras 69 pessoas morreram numa emboscada. Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. www.voaportugues.com é a Voz da América na internet. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é simplesmente VOA Português. O nosso WhatsApp, mais 202-251-9466. Boa escuta. Cinco de novembro de 2021, notícias com João Santa Rita.
Embaixada dos Estados Unidos em Addis Abeba avisou hoje todos os cidadãos americanos a deixarem a Etiópia o mais rapidamente possível, num sinal que a situação de segurança se continua a deteriorar com notícias de rebeldes a avançarem sobre a capital. O governo etíope apelou, entretanto, a antigos militares para voltarem às Forças Armadas para combaterem o avanço dos rebeldes. Isto ao mesmo tempo que 9 grupos antigovernamentais anunciaram uma aliança com vista a estabelecer um governo de transição na Etiópia. Várias dessas organizações possuem grupos armados. 2 deles, o Exército de Libertação do Oromo e o Exército de Libertação AGO, confirmaram à agência Reuters fazer parte do acordo que vai formar a Frente de Unidade de Forças Federalistas da Etiópia e que inclui a Frente Popular de Libertação de Tigray, cujas forças estão envolvidas há um ano numa guerra com o governo da Etiópia. As Forças Armadas apelaram a militares reformados e veteranos para se realistarem, dando um prazo até 24 de novembro para o fazerem. O enviado especial americano para o Corno da África, Jeffrey Feltman, está na capital etíope para tentar organizar um cessar-fogo, tendo mantido conversações com os ministros da Defesa e Finanças e ainda com o vice-primeiro-ministro. Um porta-voz do Departamento de Estado americano disse que os Estados Unidos estão em contacto com todas as partes envolvidas no conflito para tentar pôr termo à guerra. A ministra dos Negócios Estrangeiros britânica, Liz Truss, falou hoje com o vice-primeiro-ministro da Etiópia pelo telefone e disse depois que ambas as partes deveriam acordar num cessar-fogo. Ela disse ter tornado claro que não há solução militar para o conflito, sendo importante que ambas as partes cheguem a um acordo para um cessar-fogo. O governo disse numa declaração no Facebook que as forças governamentais cercaram as forças da Frente Popular de Libertação de Tigray, acrescentando que a Etiópia não é um país que caia pela propaganda estrangeira. Estamos a lutar uma guerra existencial, disse a declaração. Pelo menos 15 soldados foram mortos e 5 outros estão dados como desaparecidos num ataque no sudoeste do Nigéria, disse a agência Reuters citando várias fontes. A Reuters disse que 2 das suas fontes tinham informado que o ataque ocorreu na aldeia de Anzuru, perto da fronteira com Mali, onde rebeldes afiliados ao Estado Islâmico operam. Ontem tinha sido anunciado que 69 pessoas, incluindo o presidente de uma câmara local, tinham sido mortos numa zona junto da fronteira com o Burkina Faso e o Mali. No Sudão, as autoridades militares demitiram todos os conselhos de administração de empresas estatais e projetos agrícolas, no que parece ser uma decisão para fortalecer o controle dos militares que subiram ao poder num golpe de Estado no passado dia 25 de outubro. As Forças de Liberdade e Mudança disseram, entretanto, que foram presos 2 membros do Partido do Congresso e um destacado membro de uma comissão encarregue de investigar os bens do antigo ditador Omar al-Bashir. A missão da ONU no Sudão condenou as detenções que ocorreram perto dos seus escritórios e pediram a sua libertação imediata. Entretanto, a comissária para os Direitos Humanos da ONU, Michelle Bachelet, descreveu de profundamente perturbador o golpe de Estado e apelou aos militares para permitirem o regresso a uma via para reformas legais e institucionais. Bachelet disse que a libertação de políticos, jornalistas e manifestantes é essencial para um diálogo inclusivo e um regresso rápido a um governo civil.
Washington DC, emissão vespertina da Voz da América, neste 5 de novembro de 2021. Em Cabo Verde, na sequência do aumento de tarifas de eletricidade e também do preço de combustível, economistas ouvidos pela Voz da América dizem que o governo deve fazer uma boa engenharia na aplicação de determinadas medidas, sob pena de sufocar ainda mais a classe baixa da população. Na cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Os aumentos não têm sido acompanhados com a reposição do poder de compra, tendo em conta que há mais de 5 anos que não se registra a atualização dos salários na administração pública. Numa ronda pela cidade da Praia, capital do arquipélago, a Voz da América registrou a preocupação de alguns cidadãos sobre a situação económica e os custos de vida. Tony, um conhecido barbeiro na rua 5 de Julho, afirma que a situação começa a ficar complicada e insustentável para muitas famílias e pede a intervenção do governo.
A situação do país com as coisas que estão a acontecer no nosso país é combustível, quer para os meios de transporte, quer a população, vai sofrer com essa situação, porque a economia não está a favorecer, as pessoas estão a sofrer.
Quer deixar alguma mensagem ao governo?
Aumentar o salário, pelo menos, aí, assim as coisas ficam melhor.
Por sua vez, João Pires entende que, da forma como as coisas estão a caminhar, o povo deve, de forma ordeira e organizada, sair às ruas e exigir a reposição do poder de compra.
A vida não está nada fácil. Todos os dias, como disse bem, há aumento de produtos e outros bens necessários, e o salário cada vez mais degradante. De maneira que estamos a fazer tudo para que o governo, exigir do governo, para que possa fazer reajustamento salarial, pelo menos para o próximo ano.
Caso contrário...
Numa situação de não reajustamento salarial, há que fazer conjugação de esforços para o povo sair à rua e manifestar e lutar, portanto, para os seus interesses.
Embora o país e o mundo estejam a viver tempos difíceis devido às consequências da pandemia, o economista António Batista entende que o Executivo deve encontrar mecanismos para mitigar os efeitos negativos dos aumentos na vida das populações, sobretudo os da camada mais desfavorecida.
Mas o governo poderia ter mais criatividade em termos de o que tributar, né? Nós poderíamos focar um pouco mais nos bens de luxo, bens que não são essenciais, e aumentar a tributação para as famílias mais abastadas, e tributar o patrimônio, e fugir um pouco dessa tributação de consumo, porque já os pobres estarão extremamente prejudicados, e agora, com esse agravamento fiscal, eles vão estar muito mais penalizados, digamos assim, do que quem está, como é que se diz aqui em Cabo Verde, remediado, né? Então...
Economista António Batista, sobre as medidas que o governo deve tomar para mitigar os efeitos dos aumentos dos preços na vida das populações, sobretudo as pessoas com menos posse. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. A Universidade de Cabo Verde, UNICV, realiza amanhã a cerimónia de imposição de fitas aos primeiros médicos formados no país, numa parceria com a Universidade de Coimbra, de Portugal. Em outubro de 2015, 25 estudantes foram pioneiros na formação, mas apenas 17 chegaram ao fim, sendo eles um de nacionalidade brasileira. Os estudantes que receberam bolsa do governo cabo-verdiano fizeram os primeiros 3 anos em Cabo Verde, o 4º e 5º anos já em Portugal e o 6º novamente no arquipélago, onde vão ficar a exercer conforme protocolo entre os dois estabelecimentos de ensino. Uma nota positiva para a medicina em Cabo Verde. Guiné-Bissau. Os deputados deram início esta quinta-feira ao ano legislativo. O Lassana Kassamá reporta que entre os pontos que constam da agenda de trabalhos figura a discussão sobre o novo texto constitucional, uma matéria que tem criado polêmica envolvendo o Presidente da República e o Parlamento. Lassana.
O Presidente do Parlamento, Cipriano Kassamá, já veio lembrar que a iniciativa da revisão constitucional cabe apenas aos deputados e faz uma referência às recentes ameaças do Umaru El Mok Tarcísio Coimbalo em dissolver a Assembleia Nacional Popular.
A tentativa de subalternizar, amedrontar a um órgão de soberania é demonstrativo de quão distorcido e distante da lei fundamental se ergue uma certa concepção do poder político e do seu exercício.
R. Cipriano Cassamá, numa clara alusão ao posicionamento do Presidente da República, Omar El Mokhtar Tarcísio Coimbalo, que tem reclamado a apresentação e discussão do seu texto constitucional com pendor presidencialista. Em face deste cenário, registra-se, entretanto, muita polêmica sobre a proposta da revisão constitucional, opondo o chefe de Estado e os deputados com posições claramente antagónicas. Se o Parlamento defende o atual regime, o semipresidencialista, o Presidente da República, este por sua vez, quer que a Guiné-Bissau passe a adotar um sistema presidencialista dominante na costa oeste africana. Em reação a esta situação, a Aliança Popular Unida, PUPDGB, partido do primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian, na voz do seu vice-presidente Armando Mango, defende a manutenção do atual sistema político na Guiné-Bissau.
A Constituição semipresidencialista é perfeitamente compatível com a realidade da Guiné-Bissau, porque o regime presidencialista tem, na minha opinião, graves riscos de descairmos para entregar todo o poder do país a uma pessoa só e essa pessoa vir a utilizar isso numa intenção de transformar-se numa ditadura.
Por seu lado, o PRS não assume de momento uma posição clara sobre a mudança ou não do regime político na Guiné-Bissau. Nicolau Santos, líder da bancada parlamentar do Partido da Renovação Social, garante que a sua formação política sustenta qualquer regime, desde que traga a estabilidade para o país.
Para nós, do PRS, o importante é a concessão que pode trazer, portanto, a harmonização do funcionamento de todas as órgãos de soberania, quer dizer, o governo, a presidência da República, a Assembleia, cada um que funcione conforme as leis da República. Transição do nosso regime para o outro, não sei se vai trazer a mais-valia para o povo da Guiné-Bissau.
Reações dos partidos políticos guineenses sobre a mudança do sistema político do país, defendido pelo Presidente da República, mas com forte resistência dos deputados. Assana Kassamá, para a Voz da América.
A partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. Depois de termos falado da Guiné-Bissau e Cabo Verde, vamos agora mais a sul, concretamente a Moçambique. Em Nampula, os produtores de castanha de caju querem mais proteção.
Há problema de fome. Depois, o governo não confia em nós. Depois aparecem pessoas à noite com balança dele, de qualquer maneira.
Essas são palavras de Agostinho Emiliano, presidente da Associação de Produtores de Castanha de Caju no distrito de Mugavolas, na província de Nampula, que no entanto reconhece que estas atitudes de produtores estão a comprometer a indústria, que nos últimos anos tem visto empresas a fechar as portas por falta de matéria-prima. Emiliano culpa o governo por não estar a incentivar os produtores de castanha de caju com facilidades de financiamento, bem como insumos agrícolas. Ele diz que vários projetos têm sido submetidos para financiamento, mas sem sucesso. Por isso, apesar de estar há décadas na produção de castanha de caju, com uma área de 10 hectares, continua na pobreza.
Se eu saio fazer paquero, primeiro também dá para apanhar financiamento para comprar castanha. Não sou aceite.
Em Nampula, a indústria da castanha de caju vive momentos difíceis com o encerramento de fábricas e milhares de pessoas colocadas no desemprego. O problema resulta da fraca fiscalização e coordenação institucional que dá espaço para a presença de comerciantes clandestinos e o contrabando, limitando o acesso à matéria-prima para a indústria local. Neste cenário, o Banco de Moçambique produziu um estudo sobre os desafios e oportunidades da comercialização e processamento da castanha de caju em Nampula, que esteve esta sexta-feira em debate durante o encerramento do seu 46º Conselho Consultivo. O referido estudo propõe o licenciamento específico para os intervenientes da cultura, comercialização através de sistema de leilão, aumento da sobretaxa de exportação para a castanha bruta, introdução da sobretaxa taxa para amêndoa para promover o processamento doméstico e seleção de bancos para financiar a indústria através de créditos cobertos pelo Fundo de Garantias. O governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, reconhece que o Estado, em particular, joga um papel importante para resgatar a indústria da castanha de caju como orientador e na busca de soluções para que o país volte a ocupar o espaço que merece como um dos maiores produtores da castanha de caju.
Temos o potencial para sermos aquilo que fomos. Houve erros no passado, certamente, as instituições de Bretton Woods, como foi dito, terão também jogado o seu papel, mas também temos também a nossa culpa, não há dúvida sobre isso. E é isso que o estudo nos quer trazer.
O presidente da Associação dos Industriais da Castanha de Caju, Yunus Gafar, reconhece que algumas soluções propostas pelo Banco Central podem ajudar a melhorar a situação do setor. No entanto, não concorda com a comercialização através de sistema de leilão e defende o reforço da criação de cooperativas para responder às carências dos produtores, de modo a que não haja venda ocasional. A criação de bancos rurais e financiamento específico para a indústria do caju são outras saídas.
A cooperativa faz aquilo que preocupa o nosso produtor, pequenos sustentos. As cooperativas podem sustentar os membros, pequenas aflições e não há venda ocasional.
Refira-se que na província de Nampula o encerramento neste ano de 7 fábricas de processamento de castanha de caju por falta de matéria-prima já levou mais de 7 mil pessoas ao desemprego. De Nampula para a Voz da América, Adina Sualehen.
Obrigado, Adina. Continuamos a falar de Moçambique. A USAID investiu cerca de 6,1 mil milhões de dólares em Moçambique em 37 anos de operação no país. Só para assistência humanitária e de emergência na província de Cabo Delgado, esta agência dos Estados Unidos para o apoio ao desenvolvimento internacional já investiu cerca de 120 milhões de dólares. Esta é uma revelação de Ellen Patak, a nova diretora da USAID em Moçambique, que foi entrevistada por Alfred Júnior.
Ellen Patak destaca o investimento feito pela USAID em todo o mundo, em vários programas, como o plano de emergência do presidente dos Estados Unidos da América para o alívio da SIDA, PEPFAR, criado pelo presidente George W. Bush em 2003, entre outros.
O governo dos Estados Unidos investiu cerca de 100 milhões de dólares em todo o mundo para ajudar a estabilizar a questão do HIV-Sida em termos de salvar vidas. Penso que através deste programa podemos reclamar crédito por salvar mais de 20 milhões de vidas e por uma espécie de estabilização dos sistemas de saúde em todo o mundo e pela prevenção de milhões de infecções por HIV.
Em Moçambique, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional opera há 37 anos, sendo que nos últimos anos o investimento da USAID no país atinge a cifra de 500 milhões de dólares americanos anuais, valor este aplicado em várias áreas com destaque para a assistência humanitária.
Temos até este momento investido aproximadamente 6,1 mil milhões de dólares. Atualmente, numa base anual, nós, como governo dos Estados Unidos da América, incluindo a USAID, investimos cerca de 500 milhões de dólares por ano. Pode variar, dependendo do ano, em função do tipo de assistência necessária. E desses 500 milhões de dólares, a USAID tem mais de 400 milhões de dólares.
A crise humanitária que Moçambique observa, particularmente na província de Cabo Delgado, onde alguns distritos da região norte têm sido alvo de ataques terroristas, tem merecido atenção por parte da USAID, que já investiu cerca de 120 milhões de dólares em várias ações em coordenação com o governo moçambicano.
Nós, penso que até agora, investimos mais de 120 milhões de dólares em Cabo Delgado. Muito disso, até a data, não tudo, mas muito disso tem sido para assistência de emergências, coisas como abrigo, assistência alimentar, clínicas de saúde ou outros cuidados de emergência de que as pessoas necessitam, dado o elevado número de pessoas deslocadas internamente em Cabo Delgado. Estamos também envolvidos em outras coisas em Cabo Delgado, trabalhando em estreita colaboração com o governo local, a fim de prestar assistência ao governo local de Cabo Delgado.
A diretora da missão da USAID em Moçambique, Ellen Patak, assegurou que a agência vai participar e apoiar os dois planos desenhados pelo governo moçambicano. O primeiro referente à reconstrução de Cabo Delgado e o segundo relativo ao desenvolvimento na zona norte, que inclui também as províncias de Nampula e Niassa. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Um relatório para o fim do tráfico de vida selvagem lançado na quinta-feira, dia 4, pelo Departamento de Estado americano aqui em Washington, determina 28 países em foco em todo o mundo, com particular incidência na África e Ásia. Moçambique e Brasil constam da lista dos países que, segundo aquele relatório, são uma importante fonte de produtos de tráfico de animais selvagens ou seus derivados. Um importante ponto de trânsito de produtos de tráfico de animais selvagens ou seus derivados, ou um grande consumidor de produtos de tráfico de animais selvagens. Detalhes com o Álvaro Lugier Andrade.
Embora o relatório agora divulgado não tenha uma apreciação de cada um dos 28 países citados, ele diz que no caso dos países em foco, os governos não estão implicados nas atividades criminosas associadas ao tráfico de espécies ou em vias de extensão. Mas existem sérias preocupações de que tenha ocorrido um envolvimento governamental de alto nível ou sistémico. A situação é, no entanto, pior no chamado Grupo de Países Preocupantes, integrado por Camarões, República Democrática do Congo, Madagascar, Nigéria, Camboja e Laos. Neste caso, sim, há razões que indicam que os respectivos governos se dedicam ativamente ou lucram conscientemente com o tráfico de espécies ameaçadas ou em perigo de extinção, embora, como também diz o relatório, nem todas as partes dos executivos em causa estejam ou tenham estado envolvidas no tráfico de espécies selvagens. Fim de citação. Além dos países citados, entre os 28 estados da lista estão Gabão, Quênia, África do Sul, Tanzânia, Togo, Uganda, Zimbábue, China e México.
O Dr. Abubakar Campo, diretor de programas de saúde da Unicef, avaliou no Zimbábue o progresso de sistemas de saúde materna, neonatal e infantil, quase 10 anos depois de a Agência das Nações Unidas ter injetado milhões de dólares nos mesmos. Ana Guedes.
Belinda Kazivizia, de Monte Darwin, Zimbábue, perto da fronteira com Moçambique, cerca de 200 km a norte de Harare. Ela é uma das mães zimbabueanas que vê os benefícios que aumentaram com o dinheiro fornecido pela Unicef.
Desde o momento em que engravidei até ao parto do meu filho, não paguei nada. Quando fiz o parto, foi-me dado sabão, algodão e outras coisas de graça. Era tudo bom comparado com o que costumava acontecer antes.
Com o financiamento da Unicef, o governo do Zimbábue contratou trabalhadores de saúde que encorajam as mães grávidas em aldeias rurais a procurar assistência das instituições de saúde do país para evitar complicações. Leti Shindudi é ministra da Saúde.
Dizemos-lhes, a viagem até ao parto do seu bebê pode ser fácil. O seu bebê será tratado mesmo enquanto estiver na barriga, uma vez que agora existem tantas doenças. Se não vierem à clínica, o bebê pode nascer com doenças. É assim que as encorajamos a vir à clínica quando engravidam.
O Dr. Tajuddin Oyal, representante da Unicef no Zimbábue, diz que estão a dar frutos ter trabalhadores de saúde em aldeias rurais e financiar o setor de saúde do país.
E quando olhamos para os últimos resultados do inquérito indicador múltiplo, o Zimbábue conseguiu reduzir para metade a taxa de mortalidade materna nos últimos 10 anos. Isto é uma combinação de diferentes esforços de todos. Os desafios são reais porque o mundo está a evoluir.
A campo da Unicef era um jovem funcionário na agência da ONU no país quando lançou o Fundo para a Transição da Saúde, um fundo comum de vários doadores para apoiar o setor da saúde do país que mal funcionava em 12. Esta semana, Campos esteve no Zimbábue para avaliar se o fundo mudou os sistemas de saúde materna, neonatal e infantil do Zimbábue. Ele diz que o fundo está a dar frutos.
Estou muito satisfeito com os progressos que o Zimbábue tem feito em termos de prestação de cuidados de saúde a toda a população. Não é perfeito, mas penso que o Zimbábue pode orgulhar-se dos progressos alcançados.
O maliano disse que o Zimbábue tem agora um sistema de saúde totalmente funcional nos cuidados de saúde primários, um forte contraste com o que a nação tinha há quase uma década.
O Tribunal Supremo dos Estados Unidos lida com uma das questões mais polémicas. Ouvindo argumentos orais no primeiro dos dois casos que desafiam a lei do Senado do Estado do Texas, que restringe o aborto assim que um batimento cardíaco fetal é detectado, cerca de 6 semanas de gravidez.
Jerry Nadler, representante democrata.
Embora a lei seja claramente inconstitucional, a sua estrutura única, que depende exclusivamente de uma aplicação privada ou, na verdade, de um sistema de recompensas, até agora permitiu que se evitasse a revisão judicial quanto ao mérito.
Esse elemento único da lei do Texas, essencialmente permitindo aos cidadãos uma recompensa financeira por informar sobre os médicos que realizam abortos, atraiu a condenação nacional dos defensores dos direitos ao aborto. Eles dizem que isso viola a decisão histórica Roe versus Wade, de 1963, que torna o aborto um direito constitucional. Kiara Bridges, professora de Direito na Universidade do Texas.
O projeto da Lei 8 do Senado proíbe o aborto após 6 semanas de gravidez e viola o princípio central do Roe. A lei constitui uma proibição quase total do aborto, proibindo muito antes de ser viável e antes que muitas pessoas sequer saibam que estão grávidas. Consequentemente, a lei é inconstitucional.
A lei, que está em vigor há mais de 2 meses, recebeu uma audiência acelerada no Supremo Tribunal. Mas analistas jurídicos conservadores dizem que a decisão do tribunal não afetará a proteção federal ou direito ao aborto. Sarah Paschal Perry, da Heritage Foundation.
They won't get to the question of whether or not abortion is constitutional or
Eles não vão chegar à questão de saber se o aborto é ou não constitucional ou inconstitucional, mas sim se deve haver uma aplicação civil de um direito constitucional. Noutras palavras, será que podemos ter a certeza de que a maneira como o Estado do Mississippi ou do Texas redigiu é certa?
Os oponentes dos direitos ao aborto dizem que a lei é um passo importante na proteção do direito humano à vida. Catherine Glenn Foster, da Americans United for Life.
Não há nada mais estranho ao modo de vida constitucional da América do que a tolerância do aborto e a sua imposição às mulheres que merecem as melhores escolhas.
Choices. Mas os defensores dos direitos ao aborto dizem que a lei tem um impacto desproporcional sobre as pessoas de cor e trabalhadores com salários mais baixos e que força as mulheres a viajar para outros estados com menos restrições. Da Equal Access Fund, Doutora Gazelle Moyede.
O aborto é uma bênção, o aborto é um ato de amor, o aborto é liberdade. Quero terminar implorando a este comitê para ajudar as nossas comunidades. Precisamos de proteção federal para a atenção ao aborto.
A sondagem mostra que a maioria dos americanos apoia a decisão Roe versus Wade, que garante o direito constitucional ao aborto. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos deve, na próxima semana, ouvir os argumentos no segundo caso que desafia a lei do Texas. Na próxima semana.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol feminino. Hoje é um dia histórico para o futebol africano, porque arrancou no Egito o primeiro campeonato africano feminino de clubes. Há 2 grupos de 4 equipas cada. Infelizmente, não há nenhuma equipa dos Palopas. No grupo A temos o Adi Degla do Egito, o AS Mandé do Mali, Malabo Kings da Guiné Equatorial e a Sakas Ladies do Ghana. Kings quer dizer reis, devia ser queens, que quer dizer rainhas. A Saka Ladies, senhoras de Asakas. Bom nome. No grupo B aí temos rainhas, Viiga Queens do Quênia, Mamelodi Sundowns da África do Sul, Asfar de Marrocos e os Anjos do Rio. River Angels, da Nigéria. Basquetebol americano, NBA. O angolano Bruno Fernando ontem esteve novamente em ação na vitória do seu clube, o Boston Celtics, sobre o Miami Heat, 95-77. Bruno Fernando jogou pouco, apenas 3 minutos. Melhor que o jogo anterior, onde só tinha jogado 2 minutos. E melhor que no outro jogo anterior, em que só jogou 1 minuto depois de alguma ausência. Está a recuperar Bruno Fernando. A vitória sobre o Miami Heat foi boa, porque Miami está em segundo lugar na Conferência Leste e só tinha até ontem perdido um jogo. Miami Heat tem agora 6 vitórias, 2 derrotas em segundo lugar na Conferência Leste, onde o Boston Celtics está em 10º com 4 vitórias e 4 derrotas. Ontem, Los Angeles Lakers sem LeBron James, com problemas, perdeu em casa com o Oklahoma 107-104. LeBron James deve estar afastado 1 semana. Uma distensão muscular nos abdominais. Oh, deve doer quando tem que se baixar ou saltar.
E assim, amigo, chegamos ao final desta emissão desportiva da Voz da América, a segunda parte. Títulos de destaque: Estados Unidos ordenam saída de seus cidadãos da Etiópia e governo etíope ordena realistamento de militares reformados enquanto nove grupos formam aliança antigovernamental. Foi um prazer estar na sua companhia. De seguida, o Álvaro Lugier Andrade. Para já, um abraço do Mariano Bartolomeu e de mim, Amancio Miguel. Até para a semana.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é sexta-feira, 5 de novembro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é VOA Português, no seu computador, telemóvel ou tablet. Para contactos com a Voz da América, o nosso número no WhatsApp é mais 1-202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial a serem desenvolvidos nesta emissão. Estados Unidos ordenam saída dos seus cidadãos da Etiópia. Addis Abeba determina realistamento de militares reformados enquanto nove grupos formam aliança anti-governo. Pelo menos 15 soldados mortos por rebeldes islâmicos no Níger. E no Sudão do Sul, governo militar aperta controlo e demite todos os conselhos de administração das empresas estatais. E nesta última hora dos 90 minutos da emissão da Voz da América, é sexta-feira, é dia de artes. Mais à frente, a conversa com o artista guineense Chandu, que retoma a música e vai criar uma organização não-governamental para promover a cultura do seu país. Mas comecemos com notícia aqui em Washington. O relatório sobre o tráfico de vida selvagem lançado pelo Departamento de Estado americano determina 28 países em foco em todo o mundo. Coincidência na África e na Ásia. Os olhos para o tráfico de vida selvagem. Moçambique e Brasil fazem parte da lista dos países que, segundo o relatório, constituem uma importante fonte de produtos do tráfico de animais selvagens ou seus derivados, um importante ponto de trânsito de produtos do tráfico de animais selvagens ou um grande consumidor de produtos do tráfico de animais selvagens. Embora o documento agora divulgado não tenha uma apresentação de cada um dos 28 países, ele diz que no caso dos Estados em foco, grupo em que se encontram Moçambique e Brasil, os governos não estão implicados nas atividades criminosas associadas ao tráfico de espécies em vias de extensão, mas existem sérias preocupações de que tenha ocorrido um envolvimento governamental de alto nível ou sistémico. Fim de citação. Por outro lado, como a Voz da América tem vindo a noticiar, há um processo de revisão constitucional na Guiné-Bissau, que no caso opõe o Presidente, que criou uma comissão para o efeito, e o Parlamento, que reclama o direito de revisão constitucional. Também Umaru Sissoko Embalo defende o presidencialismo, outros partidos, o sistema atual, Lassana Kassamá, desde Bissau, com os últimos envolvimentos neste assunto.
O presidente do Parlamento, Cipriano Kassamá, já veio lembrar que a iniciativa da revisão constitucional cabe apenas aos deputados e faz uma referência às recentes ameaças do Umaru El Mokhtar Sissoko Embalo em dissolver a Assembleia Nacional Popular.
A tentativa de subalternizar, amedrontar a um órgão de soberania é demonstrativo de quão distorcido e distante da lei fundamental se ergue uma certa concepção do poder político e do seu exercício.
Erra Cipriano Kassamá numa clara alusão ao posicionamento do presidente da República, Omar El Mok Tarcísio Coimbalo, que tem reclamado a apresentação e discussão do seu texto constitucional com pendor presidencialista. Em face deste cenário, registra-se, entretanto, muita polêmica sobre a proposta da revisão constitucional, opondo o chefe de Estado e os deputados com posições claramente antagónicas. Se o Parlamento defende o atual regime, o semipresidencialista, o Presidente da República, este por sua vez, quer que a Guiné-Bissau passe a adotar um sistema presidencialista dominante na costa oeste africana. A Aliança Popular Unida, PUPDGB, partido do primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian, na voz do seu vice-presidente Armando Mango, defende a manutenção do atual sistema político na Guiné-Bissau.
A Constituição semipresidencialista é perfeitamente compatível com a realidade da Guiné-Bissau, porque o regime presidencialista tem, na minha opinião, graves riscos de descairmos para entregar todo o poder do país a uma pessoa só e essa pessoa vier a utilizar isso numa intenção de transformar-se numa ditadura.
Por seu lado, o PRS não assume de momento uma posição clara sobre a mudança ou não do regime político na Guiné-Bissau. Nicolau Santos, líder da bancada parlamentar do Partido da Renovação Social, garante que a sua formação política sustenta qualquer regime, desde que traga a estabilidade para o país.
Para nós, do PRS, o importante é a concessão que for trazer, portanto, a harmonização do funcionamento de todos os órgãos de soberania, transição do nosso regime para o outro, não sei se vai trazer a mais-valia para o povo da Guiné-Bissau.
Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana Kassamá. Em Cabo Verde, os cidadãos enfrentam desde outubro e agora em novembro aumentos exponenciais dos custos de energia e combustíveis. Estes últimos já sofreram um aumento de 40% desde o início do ano. Enquanto os cidadãos reclamam do alto custo de vida, economistas dizem que o governo deve fazer uma boa engenharia na aplicação de determinadas medidas. Eugênio Teixeira, da Cidade da Praia.
Os aumentos não têm sido acompanhados com a reposição do poder de compra, tendo em conta que há mais de 5 anos que não se registra a atualização dos salários na administração pública. Numa ronda pela cidade da Praia, capital do arquipélago, a Voz da América registrou a preocupação de alguns cidadãos sobre a situação económica e os custos de vida. Tony, um conhecido barbeiro na rua 5 de Julho, afirma que a situação começa a ficar complicada e insustentável para muitas famílias e pede a intervenção do governo.
Com a situação do país, com as coisas que estão acontecendo no nosso país, é combustível, quer para os meios de transporte, que a população vai sofrer com essa situação, porque a economia não está a favorecer, as pessoas estão a sofrer.
Por sua vez, João Pires entende que, da forma como as coisas estão a caminhar, o povo deve, de forma ordeira e organizada, sair às ruas e exigir a reposição do poder de compra.
A vida não está nada fácil. Todos os dias, como disse bem, há aumento de produtos e outros bens necessários, o salário cada vez mais degradante. Estamos a fazer tudo para que o governo, exigir o governo, para que possa fazer reajustamento salarial, pelo menos para o próximo ano. Numa situação de não reajustamento salarial, há que fazer conjugação de esforços para o povo sair à rua e manifestar e lutar para, portanto, para os seus interesses.
Embora o país e o mundo estejam a viver tempos difíceis devido às consequências da pandemia, o economista António Batista entende que o Executivo deve encontrar mecanismos para mitigar os efeitos negativos dos aumentos na vida das populações, sobretudo os da camada mais desfavorecida.
Mas o governo poderia ter mais criatividade em termos de o que tributar, né? Nós poderíamos focar um pouco mais nos bens de luxo, bens que não são essenciais, e aumentar a tributação para as famílias mais abastadas, de tributar o patrimônio e fugir um pouco dessa tributação de consumo, porque já os pobres estarão extremamente prejudicados e agora, com esse agravamento fiscal, eles vão estar muito mais penalizados.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
E continuam a acompanhar a Voz da América. Sexta-feira é dia de artes. Hoje, o Amancio Miguel assina a rubrica numa conversa com o artista guineense Chandu, que retoma a música e vai criar agora uma organização não-governamental para promover a cultura do seu país.
Esta é a página dedicada às artes aqui na Voz da América e hoje vamos a Guiné-Bissau via Compinhaga. Vamos conversar com O cantor guinense Chando, que vive na Dinamarca, ele que retoma a atividade musical depois da paralisação provocada pela Covid-19 e anuncia também a criação de uma ONG no seu país, que é a Guiné-Bissau, uma ONG dedicada à cultura. Aliás, a primeira questão que coloco a Chando nesta conversa é mesmo sobre as motivações para a criação desta organização não-governamental para a promoção da cultura guinense. Chando, o que é que está por detrás disto?
Nós acreditamos que com a utilização da nossa cultura, dos nossos valores culturais, nós podemos realmente criar um homem novo na Guiné-Bissau. E um homem conhecedor da sua cultura, dos valores culturais do nosso país, porque o nosso país tem uma diversidade enorme e pode, portanto, e sabemos que a cultura é que molda a vida das pessoas, é que molda a nossa democracia, é que molda tudo, não é? A ideia é de criar uma enciclopédia cultural cujos conhecimentos serão adaptados ao nosso sistema de ensino, porque até agora, que eu saiba, ainda não temos uma disciplina que trate de questões culturais do nosso país. Isso é inconcebível para mim.
Vocês acreditam que com esta iniciativa podem mudar o cenário da percepção de quem é o guinense, de facto, se calhar?
Sim, porque há muitos valores que estão desaparecendo e nós precisamos recuperar tudo isso e também a salvaguarda de todas, portanto, a memória coletiva e, portanto, tentar a maior integração dos jovens portanto, com conhecimentos de diversas culturas que temos no país e portanto a nossa história, o nosso background, para que tudo isso poderá ajudar numa mudança de atitude, numa mudança de mentalidade e para que o próximo saiba que este é o meu irmão, não é? Temos o mesmo fundo cultural e isso tudo. Portanto, espero bem que isso poderá mudar muita coisa na Guiné.
E como é que tem sido a participação das autoridades? A vossa ideia é acolhida? Quais são as facilidades que existem? E se calhar também os desafios que vocês enfrentam para estabelecer esta ONG?
Sim, isto está precisamente no início. E eu, por isso mesmo, penso viajar agora em janeiro para a Guiné-Bissau e portanto, a minha viagem estava prevista para muito antes, mas a situação da pandemia obrigou-me a adiar a minha passagem até janeiro. Portanto, ali vou procurar, portanto, ativar a associação e com os meus colegas e tentar efetivamente conseguir os apoios portanto, que são possíveis no país e no estrangeiro com instituições diversas.
De forma imediata, quais são os três resultados que vocês gostariam de alcançar logo após a formação e início das vossas atividades?
Estamos a pensar a realizar algumas conferências nas universidades, assim, com um número limitado, não é? De pessoas, respeitando as restrições da pandemia. E, portanto, realizar algumas conferências e depois começar com a angariação de fundos e a uma fase mais avançada, nós vamos, começar com as investigações e ir às tabancas, todas as tabancas de regiões aqui na Guiné-Bissau e a escutação dos anciões e, portanto, compilar tudo aquilo. E a ideia também era de de gravação de ritmos de cada etnia. Cada etnia tem muitos ritmos, e tanto como ritmos de rituais funerárias e ritmos de colheita, ritmos de jovens mães, ritmos de circuncisão e dos jovens rapazes. E portanto, existem uma multiplicidade de diferentes ritmos que nós queremos gravar e, portanto, falar das suas origens, portanto, o impacto que tem na sociedade, o que é o significado, e, portanto, entrar em cada etnia desta forma e, portanto, desenvolver o tema e, portanto, tudo que diz respeito à cultura, não é? O vestuário, a alimentação, a língua e tudo isso. Portanto, que é para, portanto, ter um documento bastante exaustivo para que se possa adaptar alguns aspectos ao nosso sistema de ensino.
Estamos neste espaço reservado à cultura e artes aqui na Voz da América, conversando com o artista guinense Tchando, que é conhecido quer nas lides literárias, como também nas lides da música. Ele canta. Tchando vai a Guiné, vai formalizar a sua associação para fazer a pesquisa cultural do seu povo. Além dessas atividades, durante a pandemia, o Tchando também esteve paralisado e tudo indica que está de regresso, pelo menos na vertente musical.
Sim, agora vou promover um vídeo novo meu, que é do álbum Bach, que saiu já há dois anos e meio por aí, mas que ficou sem promoção devido a um acidente que tive, parti o braço, com os ombros também tenho graves problemas até agora. Mas, portanto, depois disso, logo a pandemia, e só agora que eu pude terminar o vídeo para que seja lançada no YouTube. Lancei um teaser e agora amanhã, sábado, dia 16 de novembro, a partir das 5 horas GMT, o vídeo oficial do PA vai ser lançado no YouTube, no meu canal do YouTube.
E falando sobre a música, Tchando espera fazer a ligação entre o seu trabalho musical e esta organização que vai criar, de modo a promover a música não só do Tchando, mas também da Guiné, fora das suas fronteiras?
Absolutamente, porque o projeto irá começar, o projeto maior irá começar com a tal enciclopédia cultural que eu falei. E isso vai começar a partir da gravação de ritmos de cada etnia. Cada etnia tem dezenas de ritmos, diferentes ritmos, e tudo isso vai ajudar os nossos próprios músicos e a mim uma ajuda grande para, portanto, conhecer diversos ritmos do nosso país. E a partir daí
poderemos estar muito mais ligados à nossa própria ainda muito mais do que agora, não é? Porque teremos esses ritmos à disposição de um musicólogo ou de um artista de, portanto, nos museus, para que o indivíduo possa, se quiser desenvolver algum ritmo, possa ir buscar. E eu, portanto, iria, portanto, a parte musical estará sempre aí.
E é também, se calhar, sempre um desafio nessas questões culturais, que os produtos por vezes ficam com uma certa elite e não chegam à grande maioria da população, porque a indústria cultural em si já tem os seus problemas, já falta, por exemplo, o mercado livreiro totalmente destruído, discográfico descontinuado, e entrando para o digital, onde a população não tem acesso. Como é que vocês irão fazer para que isso não aconteça?
Olha, nós na Guiné-Bissau, como sendo um país muito pequeno, e temos muitas rádios, por exemplo, que a maior parte da população escuta, e rádios comunitárias, regionais, e do Estado mesmo. E eu penso que, de acordo com a nossa realidade e a utilização das rádios comunitárias que se podem ouvir em todas as tabancas, né? E tentar tentar interagir com as populações deste modo, porque de outra forma, tanto que de versão digital e tudo isso é mais para, portanto, para as capitais e para o mundo fora, não é? Mas há que portanto haver sempre a ligação com os locais mais frequentes do país, para que a mensagem também possa chegar a esses lugares. E por isso mesmo que eu até agora ainda não tenho feito um álbum em Mandinga, em crioulo da Guiné-Bissau, que é o crioulo que é a universal, que nós todos, praticamente todas as etnias, compreendem e falam o crioulo. E precisamente porque eu queria que as mensagens das minhas canções cheguem aos locais mais profundos, às tabancas mais profundas. Por isso mesmo que eu até agora ainda não cantei em crioulo, canto em várias línguas, várias etnias, e vou, se Deus quiser, com saúde, vou fechar o círculo com o crioulo, que simboliza a sua universidade na Guiné-Bissau, que é uma língua de extrema importância, em que nós nos conseguimos comunicar, e com diferentes etnias conseguem comunicar através desse crioulo.
E para terminar esta conversa com Tchando, artista guinense, Tchando, que recado deixaria aqui para aqueles que tomam decisões para acarinharem mais este lado cultural?
No âmbito da música e mesmo na literatura, tudo que a Guiné-Bissau conseguiu até agora foi graças a esforços individuais, às vezes, que se transformaram no coletivo, para que portanto chegássemos a esse ponto, a esse nível. E temos vários escritores que realmente muito bons autores, e temos grandes músicos que podemos, portanto, a um escalão superior, mas que, portanto, tudo o que infelizmente consegue, ou tudo o que nós conseguimos, é através dos nossos próprios esforços financeiros e isso. Mas, portanto, um apelo forte às autoridades da Guiné-Bissau, para que, portanto, apesar de muitas dificuldades em que vivemos neste momento, mas que, portanto, quando houver possibilidades para dar um apoio concreto ao setor cultural da Guiné-Bissau. Precisamos de um apoio
do nosso Estado e do nosso governo para que possamos ir além do que já conseguimos.
E assim foi a conversa com Chando, músico guinense, que vai criar uma organização no seu país para promover a cultura, artes, aqui na Voz da América, com Mariano Bartolomeu e Emércio Miguel. Até a próxima.
E quando caminhamos para o final desta emissão, João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias.
A Embaixada dos Estados Unidos em Addis Abeba avisou hoje todos os cidadãos americanos a deixarem a Etiópia o mais rapidamente possível, num sinal que a situação de segurança se continua a deteriorar com notícias de rebeldes a avançarem sobre a capital. O governo etíope apelou, entretanto, a antigos militares para voltarem às Forças Armadas para combaterem o avanço dos rebeldes. Isto ao mesmo tempo que 9 grupos antigovernamentais anunciaram uma aliança com vista a estabelecer um governo de transição na Etiópia. Várias dessas organizações possuem grupos armados. 2 deles, o Exército de Libertação do Oromo e o Exército de Libertação AGO, confirmaram à agência Reuters fazer parte do acordo que vai formar a Frente de Unidade de Forças Federalistas da Etiópia e que inclui a Frente Popular de Libertação de Tigray, cujas forças estão envolvidas há um ano numa guerra com o governo da Etiópia. As Forças Armadas apelaram a militares reformados e veteranos para se realistarem, dando um prazo até 24 de novembro para o fazerem. O enviado especial americano para o Corno da África, Jeffrey Feltman, está na capital etíope para tentar organizar um cessar-fogo, tendo mantido conversações com os ministros da Defesa e Finanças e ainda com o vice-primeiro-ministro. Um porta-voz do Departamento de Estado americano disse que os Estados Unidos estão em contacto com todas as partes envolvidas no conflito para tentar pôr termo à guerra. A ministra dos Negócios Estrangeiros britânica, Liz Truss, falou hoje com o vice-primeiro-ministro da Etiópia pelo telefone e disse depois que ambas as partes deveriam acordar num cessar-fogo. Ela disse ter tornado claro que não há solução militar para o conflito, sendo importante que ambas as partes cheguem a um acordo para um cessar-fogo. O governo disse numa declaração no Facebook que as forças governamentais cercaram as forças da Frente Popular de Libertação de Tigray, acrescentando que a Etiópia não é um país que caia pela propaganda estrangeira. Estamos a lutar uma guerra existencial, disse a declaração. Pelo menos 15 soldados foram mortos e 5 outros estão dados como desaparecidos num ataque no sudoeste do Niger, disse a agência Reuters citando várias fontes. A Reuters disse que 2 das suas fontes tinham informado que o ataque ocorreu na aldeia de Anzuru, perto da fronteira com Mali, onde rebeldes afiliados ao Estado Islâmico operam. Ontem tinha sido anunciado que 69 pessoas, incluindo o presidente de uma câmara local, tinham sido mortos numa zona junto da fronteira com o Burkina Faso e o Mali. No Sudão, as autoridades militares demitiram todos os conselhos de administração de empresas estatais e projetos agrícolas, no que parece ser uma decisão para fortalecer o controle dos militares que subiram ao poder num golpe de Estado no passado dia 25 de outubro.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América nesta sexta-feira, 5 de novembro. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ludgero Andrade. Obrigado pela sintonia. Fiquem bem, até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from the